Começa agora, Jornal da Amazônia, segunda edição.
Justiça do Tocantins determina que a alimentação nos hospitais públicos seja normalizada. Aumenta o número de consumidores inadimplentes em Manaus, no Amazonas. Dilma Rousseff apresenta sua defesa na sessão de julgamento do processo de impeachment. Brasília, segunda-feira, 29 de agosto de 2016. Começa agora o Jornal da Amazônia, segunda edição. Boa tarde. A Justiça do Tocantins determinou imediato fornecimento de alimentação nos hospitais públicos do estado. As refeições dos pacientes estariam sendo produzidas a partir de doações. Renata Martins.
A Justiça determinou que o governo do Tocantins e a empresa Litucera Limpeza e Engenharia Limitada restabeleçam imediatamente o fornecimento de alimentação nos hospitais públicos do estado. Caso a prestação de serviços de produção e distribuição de alimentos e nutrição hospitalar não sejam restabelecidos em 24 horas, empresa e governo podem pagar multa diária de R$100 mil. A decisão atendeu a um pedido da Defensoria Pública e do Ministério Público Estadual. A medida foi adotada depois que a empresa Litucera Limpeza e Engenharia, fornecedora de alimentos para a rede pública de saúde, suspendeu o envio dos alimentos alegando falta de pagamento por parte do Estado. Uma vistoria realizada pelos órgãos na última terça-feira no Hospital Geral de Palmas, o HGPP, constatou que não havia alimentação para os funcionários e acompanhantes. Os pacientes estão sendo alimentados através de doações da sociedade e dos familiares. De Brasília, Renata Martins.
A Defensoria Pública do Tocantins informou que ainda não realizou a vistoria porque não houve tempo hábil para notificar a Secretaria Estadual de Saúde e ainda não pode confirmar se está tudo resolvido. Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Saúde informou que os pacientes de todas as unidades hospitalares do estado estão com alimentação garantida. A inflação e o desemprego ajudaram a aumentar o número de consumidores inadimplentes em Manaus, no Amazonas. Suelen Ribeiro, da Rádio Cultura do Amazonas, tem as informações.
A taxa de inadimplência do comércio neste primeiro semestre do ano ficou em 4,1%, quase 0,5% maior do que em 2015. Ao todo, 3.762 pessoas estão endividadas na capital amazonense, de acordo com a CDL, Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus. A inflação e o desemprego são apontados como principais fatores. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, o Amazonas perdeu 15.330 empregos formais no primeiro semestre deste ano. Situação que, para o presidente da CDL Manaus, Ralph Essayag, impacta diretamente o setor do comércio.
E quando tem menos inadimplente, mais créditos tem, e com esse crédito as pessoas compram. E quando as pessoas compram, a gente dá emprego. Quando dá emprego, dá cidadania às pessoas que têm direito a ter aquele sem emprego.
As vendas no primeiro semestre de 2016 estão quase 0,5% abaixo do que em 2015. Nas lojas do centro de Manaus, por exemplo, os vendedores se desdobram para atrair os clientes, mas reconhecem que as vendas estão muito fracas.
Tem mais gente olhando, estou mais vendo, entendeu? Pesquisando e está saindo poucas vendas, sim.
Elas estão muito paradas mesmo. Para quem é o centro, ver como é que está hoje em dia, não está normal.
De acordo com o presidente da CDL Manaus, o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores públicos municipais e estaduais pode ajudar a diminuir os números da inadimplência.
Nós estamos falando sempre, dizendo, evite comprar aquilo que você não consegue pagar. Nós temos feito aí em torno mais ou menos de 1.800 pessoas receberam da CDL treinamento de educação financeira, que colabora muito dentro da sua residência, da sua casa, dos familiares, para poderem realmente ter uma tranquilidade financeira.
Evitar formalizar empréstimos para terceiros e investir em cursos de educação financeira são algumas medidas sugeridas pela CDL Manaus para que os consumidores consigam regularizar os débitos e, consequentemente, melhorar as finanças. No site do SPC, por exemplo, um curso gratuito está disponível para esse fim. O endereço é o www.spcbrasil.org.br. De Manaus, Suelen Ribeiro.
Ainda no Amazonas, duas audiências públicas são realizadas neste momento em Manaus e abordam assuntos polêmicos: a pílula do câncer e a mudança de nome e gênero. A repórter Bianca Paiva traz os detalhes ao vivo para você aí ainda. Bom dia, Bianca.
Isso mesmo, Dilson, para você, boa tarde. A audiência discute a chamada pílula do câncer ou fosfetanolamina, e está sendo realizado no auditório da Escola Superior da Defensoria Pública. O debate é promovido pela Defensoria Pública do Amazonas e o objetivo é discutir os impactos da distribuição da substância à população na fase de estudos em que se encontra. O órgão quer colocar o Amazonas na discussão sobre o uso dessa medicação e identificar a viabilidade do seu fornecimento aos pacientes com câncer no estado. Também está sendo avaliado em debate fundamentos jurídicos que possam subsidiar a judicialização de demandas que obriguem o fornecimento do medicamento. Participam da audiência representantes de vários órgãos de saúde e da justiça, como os Conselhos Regionais de Medicina e Farmácia, Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, OAB e MPF. Já outra audiência, Wilson, sobre mudança de nome e de gênero, está sendo realizada no auditório do Fórum Ministro Enoque Reis. O debate é promovido pelo Tribunal de Justiça do Amazonas. Essa alteração de gênero e nome no registro civil, Wilson, seria sem a ocorrência da cirurgia para a mudança de sexo. Os magistrados têm a intenção de que esse debate sirva de subsídio para as decisões judiciais sobre o tema, que é considerado um desafio na área jurídica. Foram convidados para audiência representantes dos setores acadêmico, religioso, lideranças sociais, de movimentos LGBT e do judiciário, entre outros. Ao vivo, de Manaus, Bianca Paiva.
Fiscalização do PROCON no Mato Grosso em supermercados identifica variação de preços de até 100%. Detalhes com a repórter Graziele Bezerra.
O preço do litro do leite e do quilo do feijão carioca apresentou uma variação de até 100% entre estabelecimentos de Cuiabá. Enquanto o leite foi encontrado com custo entre R$ 4,49 e R$ 8,99, o feijão era vendido ao preço entre R$ 7,98 e R$ 15,90. A informação é do PROCON estadual, que realizou uma pesquisa em 13 supermercados e açougues da capital mato-grossense na última semana. O PROCON também avaliou o preço de outros produtos como arroz, óleo de soja, carne e frango. Foram coletadas informações sobre 39 marcas de arroz branco em pacotes de 5 quilos. O produto apresentou uma variação de 90,68% entre os estabelecimentos, custando entre R$ 12,98 e R$ 24,75. Outro produto com grande diferenciação de preço foi o óleo de soja, encontrado com variação de 64,84%, podendo ser adquirido por valores entre R$ 2,73 e R$ 4,50. Entre as carnes, 8 cortes bovinos apresentaram variação de até 93% e o frango inteiro congelado com variação de 58%, podendo ser encontrado entre R$ 4,59 e R$ 7,29. De Brasília, Graziele Bezerra.
Agora em Brasília, meio-dia e 29, em Anapurus, do Maranhão, também meio-dia e 29.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia, segunda edição.
Vamos agora ao Senado Federal para saber mais informações sobre o quarto dia de julgamento sobre o processo de impeachment. É com você, Priscila Mazenotti, boa tarde.
Oi, Dilson, boa tarde. Já estamos aí no oitavo senador a fazer perguntas. É o senador José Medeiros, do PSD do Mato Grosso. Desses, apenas a primeira a falar, a senadora Cátia Abreu, falou favoravelmente a Dilma Rousseff. Todos os outros se mostraram aí contrários à presidenta afastada e, portanto, favoráveis ao impeachment. São, ao todo, 49 senadoras que vão discursar. Eles têm 5 minutos para fazer as perguntas, mas Dilma Rousseff não tem prazo para responder. Ela pode usar o tempo que julgar necessário para os argumentos, para fazer aí a sua defesa. Hoje, que é o quarto dia de julgamento de impeachment, o dia considerado mais importante em que Dilma está aqui no plenário do Senado se defendendo pessoalmente. Mais cedo ela fez um discurso que durou aí 45 minutos, chegou a se emocionar em alguns momentos, ficou com a voz embargada, falou em resistência, lembrou da época da ditadura, quando foi presa e torturada, lembrou ali da batalha que teve contra um câncer. O que teme agora, porque na avaliação dela, o que está vendo é um golpe. Estamos a um passo de um golpe, segundo ela. Disse ainda que o que está em jogo não é o cargo dela, mas a autoestima dos brasileiros. Gilson.
Obrigado pelas informações, Priscila Mazenotti. Agora a repórter Daniele Soares, que também está no Senado, traz outras informações. Boa tarde, Daniele.
Boa tarde, Gilson. O discurso da presidenta afastada, Dilma Rousseff, repercutiu entre os senadores. Logo após o término da fala de Dilma, que a repórter Priscila Mazenotti acabou de comentar, senadores pró e contra impeachment saíram do plenário e conversaram com a imprensa. Para o senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, ela não convenceu indecisos porque todos os senadores já estão com os votos definidos e a maioria quer o impeachment de Dilma. Ele destacou que a presidenta afastada complicou ainda mais a sua situação porque, segundo ele, ela cometeu um crime de responsabilidade ao afirmar que o processo é um golpe. Mas, para o senador Randolfo Rodrigues, da Rede, do Amapá, o discurso de Dilma ficará registrado na história brasileira. Ele elogiou a fala da presidenta afastada e disse que foi um pronunciamento dedicado não aos senadores, mas ao povo brasileiro, como deveria ser. Agora à tarde, os senadores continuam fazendo perguntas para Dilma. Amanhã será o dia de discussão e depois ocorre a votação. A votação é nominal e eletrônica. Os senadores vão responder à seguinte pergunta. Dilma Rousseff cometeu os crimes de responsabilidade? Se 54 senadores disserem sim, Dilma perde o cargo. Caso contrário, Dilma reassume o posto e o processo é arquivado. Gilson.
Ok, muito obrigado pelas informações, Daniele Soares, mas... informações sobre o julgamento a qualquer momento, com participações ao vivo dos nossos repórteres ao longo da programação. As ações para combater as queimadas no Tocantins estão intensas. Wellington Barbosa está aqui no estúdio com a gente e traz informações ao vivo. Wellington, boa tarde para você.
Boa tarde, Gilson. É isso mesmo, cerca de 2.500 hectares de pastagem e vegetação do Cerrado foram queimados na última semana no Tocantins. O superintendente estadual da Defesa Civil, o tenente-coronel Peterson Ornelas, ressalta que a situação já foi normalizada, mas que ainda há pequenos focos de calor localizados. Segundo Ornelas, a situação é mais uma questão cultural, porque neste período, agricultores acabam utilizando o fogo para a limpeza de pastagem.
É claro que tem alguns focos de calor localizados em algumas fazendas e tudo, mas a brigada ela atua muito ali onde está trazendo risco, principalmente próximo de vegetação, próximo de área, unidade de conservação, próximo de residências, de fazendas, quando o fazendeiro solicita a brigada para ir, né, e também próximo dos municípios. A gente está trabalhando muito isso aí. É porque tem muitos focos de calor mesmo. Então o problema que a gente verifica é que é uma questão cultural.
A ação de combate a queimadas mobilizou brigadistas de Formoso do Araguaia, Lagoa da Confusão, do Heré e de Palmas. Outros 80 brigadistas também receberam capacitação para atuar em outros 6 municípios com mais 6 registros de focos de calor. É com você, Gilson.
Ok, obrigado pelas informações, Wellington. Parceria entre o Conselho Tutelar de Tabatinga, no Amazonas, e escolas do município desenvolve ações para combater o consumo de drogas entre os jovens. Informações com Kátia Franco, da Rádio Nacional do Alto Solimões.
Segundo o presidente do Conselho Tutelar de Tabatinga, Antônio Pevas, o trabalho começou pela Escola Estadual Marechal Rondon.
A gente está com uma programação na Escola Marechal Rondon, né, de um trabalho aí com relação aos alunos, porque nós temos um problema muito grande dentro das instituições escolares, até está fugindo do controle dos próprios professores e gestores, que é justamente o grande número de alunos com substância entorpecente nas escolas. Isso é realmente muito preocupante.
Para a assistente administrativa Gilberlane Oliveira, o trabalho realizado pela instituição é importante. Ela também sugere aos pais o acompanhamento dos filhos nas escolas e em casa.
E é de suma importância que os pais, os responsáveis, eles fiquem de olho. Quando você não tem um acompanhamento na escola, quando você não tem um acompanhamento familiar, chega um determinado momento, às vezes se dá conta, já é tarde demais. Já está envolvido nas drogas, já está dependente da droga.
As denúncias de violações dos direitos da criança e do adolescente podem ser feitas na própria instituição escolar ou no Conselho Tutelar do município. De Tabatinga, no Amazonas, Kátia Franco.
O Pará terá plano estadual de erradicação do trabalho infantil e proteção ao adolescente trabalhador. O estado é líder no ranking de crianças ocupadas na região norte. Voltamos com Graziele Bezerra.
O guia vai servir para orientar ações de combate ao trabalho infanto-juvenil em 87 municípios paraenses com alto índice dessa prática. Segundo informações do Diese Pará, em um universo de 2 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos, cerca de 200 mil estão em situação de trabalho no estado, a maioria delas sem remuneração. Esses números colocam o Pará como o estado com o maior índice de crianças ocupadas da região norte. O Pará também tem o maior percentual de crianças entre 5 e 9 anos trabalhando, o que corresponde a 14.942 crianças ocupadas nessa faixa etária. Além disso, a cada 10 crianças e adolescentes trabalhadores entre 5 e 17 anos, 4 desenvolvem atividades agrícolas e 6 não agrícolas. Com vigência até 2019, o plano prevê ações de comunicação e mobilização social, promoção e fortalecimento da família, garantia de educação pública de qualidade e proteção da saúde das crianças e adolescentes contra a exposição aos riscos do trabalho. A legislação brasileira proíbe qualquer tipo de trabalho até os 14 anos incompletos. A partir dessa idade, são permitidas atividades na condição de aprendizagem e, acima dos 16, o trabalho regular é permitido, mas precisa obedecer recomendações do Estatuto da Criança e do Adolescente. De Brasília, Graziele Bezerra.
Termina nesta quarta-feira, dia 31, o prazo para a coleta de dados do Censo Escolar do Ministério da Educação. No Amapá, mais de 80 escolas ainda não preencheram as informações obrigatórias de suas instituições. A falta do cadastro compromete repasses de programas federais e também inviabiliza avaliações nacionais e internacionais, participação em programas como o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio e o Mais Educação. O Censo Escolar abrange todas as redes de ensino. Os dados coletados incluem desde a infraestrutura das escolas, matrículas e funções docentes, até o movimento e o rendimento escolares.
Previsão do tempo.
A previsão para esta segunda-feira é de céu encoberto a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas no norte e sudeste do Amazonas, Pará, Amapá, Acre e Rondônia. Névoa seca em Tocantins. Nas demais áreas da região, o clima será parcialmente nublado. Em Boa Vista, Cuiabá e Macapá, pancadas de chuva à tarde com predomínio de sol pela manhã. Já em Belém, Porto Velho e Rio Branco, há a possibilidade de chuvas à tarde e nebulosidade variável. Em Manaus, pancadas de chuva de curta duração que podem ser acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia. São Luís fica parcialmente nublada, com sol entre poucas nuvens, e em Palmas o sol vai brilhar na maior parte do período. Em Palmas, a temperatura máxima será de 38 graus e a mínima 22 graus. As informações são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
Termina aqui o Jornal da Amazônia, segunda edição. Apresentação Dilson Santa Fé, com trabalhos técnicos de Pipi Caiabi, redação e edição Samia Mendes, coordenação Maíra Heinen, gerência do Rádio Jornalismo Corban Costa. Jornal da Amazônia é uma produção do Rádio Jornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Muitíssimo obrigado pela audiência, uma ótima tarde.
Você acabou de ouvir Jornal da Amazônia, segunda edição.